Fala, sofazeiros e sofazeiras! Estamos aqui para mais um programa, hoje especial. Estamos para falar da grande final do maior campeonato regional do Brasil. Estamos aqui, estou aqui com ele, a presença ilustre, o grande Fefo.
Bom dia, Luizão. Bom dia, meu amigo. Que ressaca que eu tô, meu parceiro.
Eita, que coisa, hein?
Eita, que hoje ainda vai ser pior, mano. Tô pensando se eu vou tomar um suquinho de uva pra ficar de boa ou se eu vou entornar o caneco de novo, Luizeira. Mas tá gostoso, viu?
Se eu fosse você, eu bebia, porque hoje não dá certo. Hoje o São Paulo não vai ganhar, mano.
Sonhei com, ó, vou cravar aqui. Placar 2-0 pro São Paulo. Um dos gols vai ser do Antony Griezmann. Sonhei com isso, cara. É um absurdo, entendi. Mas eu sonhei.
É sonho, né, cara? Você já falou tudo, é sonho.
Ah, que é um absurdo isso.
Fala o seu sonho, qual que é a expectativa pro jogo de hoje? Fala pra
cara,
mim.
Cara, você vendo o jogo que passou no meio de semana com o Corinthians, é só pra gritar campeão, é só pra fazer corpo mole lá, os caras ganham, velho. Esse time do Corinthians foi ridículo. Oi?
Não, mas o Corinthians entrou desfocado, entrou com um time misto. Bom, se é que dá pra falar que é misto.
Ué, né? É, isso que eu ia falar, ele teve algum time titular já?
Nós tivemos o Jadson jogando, quer dizer, o Jadson entrou em campo, ele tentou alguma coisa, foi terrível,
se
né?
Se pintasse ele de laranja, ele ia ser um cone.
Hoje ele realmente ele não joga.
Não, parece que vai jogar sim, hein?
Olha, eu vou, aproveitando o ensejo, eu vou falar aqui da escalação do Corinthians. Sobe o hino pra mim, Fê.
Fala aí, sobe o hino do Corinthians agora.
Sobe o hino. Eu vou falar com quem joga no gol. Cássio. A nossa zaga vai ser formada por Henrique e Manuel. Ai, que medo. Na lateral direita. É, meu amigo. Quem tem medo. Quem tem Manuel tem medo. Na lateral direita, temos Fagner. Lá, do outro lado do campo, na esquerda, temos ele. A volta da lenda. A volta do mito. Daniel Avelar.
É, vou te corrigir de novo, tá? É Danilo, Luiz, é o terceiro programa que eu tenho que ficar... É, olha, ó, gente, a gente tá procurando um âncora novo, tá? Manda aí, ó, sofaesportclube@gmail.com, estamos recrutando, tá?
Foi um lapso da memória, já passou já.
É a idade avançada.
Nos volantes ali, fazendo a volância da coisa, temos ele, Ralf ou Pitbull? Um pouco à frente, temos ele que, sinceramente, eu ainda não entendi qual que é a função do time, eu não sei o que que ele... Eu acho que ele tá perdido ainda, eu não sei se ele sabe que ele é jogador. Richard!
É, também tô tentando descobrir o que ele faz.
Sinceramente, ainda não vi esse cara jogar bola, ainda não sei qual que é a função dele, mas vamos lá, tem problema não.
Alguém falou pra ele que ele jogava futebol, que ele era bonitinho, né? E seguiu assim.
Provavelmente. Na frente, fazendo a jogada aí que eu me enganei, mas eu acho que pode também ter um blefe, pode ter aí uma surpresinha, hein? Temos Jadson!
Será?
É, meu amigo, eu não tô ali muito confiante, não. Eu tô achando que aí podemos ter surpresinha, ele pode chegar, vir com o Ramiro, apesar que o Ramiro é o jogador mais recuado também, quer dizer. Dizem que ele é um jogador, né?
Mas jogou, se fosse ele, bom... Eu assisti o jogo do meio de semana aí, ele jogou bem. Eu acho que ele jogou bem.
Pra quem, cara? Pelo amor de
cara,
Deus.
Cara, pra a proposta assim, que o Corinthians estava dando no jogo da Chapé, que era tomar gol, ele jogou muito bem.
Se esse cara fosse bom, ele não tava no Corinthians, continuava no Grêmio, pelo amor de Deus.
É, será Deus que ele vai vir de Sornosa?
Eu aí acho que o Sornosa é melhor, hein? E eu acho que provavelmente deve ser o cara que joga, hein? Provavelmente. No ataque, no lado direito, caindo sempre ali pela direita, temos ele, o atacante do amor, Wagner Love.
Bom atacante, ainda não tá no seu 100%, parece, né? Não tá matador como já foi um dia, mas bom atacante.
Hoje é o dia dele. Ah, e lá na esquerda, lá do outro lado, temos ele, Lionel Clayson.
Promissor, mas se não fizer nenhuma cagada...
Promissor não, ele já é a realidade do time. Olha, esse cara tem feito a diferença. Tudo bem, não jogou bem no último jogo, mas ele tem.
Mas ele mastigou no jogo. A gente vai falar depois das escalações aí do primeiro jogo, sim, da semifinal. Sim. Mas o Clayson deu uma mastigada no Hudson, hein?
faz parte, né? Foi só um jogo. Foi jogando lá na casa dos inimigos, ou dos adversários. Faz parte. Uhum. E lá na frente, ele, o novo camisa 9 da seleção brasileira. Só falta o Tite assistir um jogo do Corinthians, né? Gustavo!
Se ele for o atacante da seleção e a gente jogar contra a seleção do Arboleda, a gente sabe que não vai rolar gol.
Eu acho que hoje ele tá bem compatível com a seleção brasileira mesmo. É, então. É o que se espera da seleção, é isso hoje.
Exatamente, velho.
Cara, o que, que você acha desse time do Corinthians?
Cara, é o que eu falei pra você. Não sei o que acontece com o Corinthians, né? Eles não têm uma identidade. É... time fraco. É um time fraco. É um time com peças muito boas, eu acho que são peças muito boas, mas o coletivo não se ajuda, cara. Eu não sei o que acontece com o time do Corinthians.
Eu acho que o Carilli, eu não sei qual que é a proposta dele, ele jogando fora de casa, ele tá sempre recuando demais o time. Não é possível que esse time, ele já jogou pra frente, ele já foi, não é o melhor time do Corinthians, ao contrário. Acho que hoje é um dos mais fracos que já tivemos, entendeu? Mas é, a proposta de jogo fora de casa é de recuo total.
Eu acho que ele poderia... É que essa convicção dele aí com essa zaga... Cara, é essa zaga tenebrosa. Eu gosto do Henrique. Eu acho o Henrique, sempre achei ele um bom zagueiro. Apesar dos últimos anos não tá vindo no seu melhor. Mas o Manuel... O Manuel é... Cara, é que assim, eu não vou criticar porque ele faz gol. Toda vez que eu critico, ele faz gol.
Então, uhum, falar, pode criticar, eu quero ver. Se você é homem, critica.
Jamais digo que eu vou criticar. Homem, a gente tá pensando aí. Mas eu acho que ele poderia tentar entrar com uma outra zaga, melhorar. É que eu tô sem a relação aqui do banco de reservas.
Não tem quem são... também, Pefo. Não tem nada que anime pra poder ter, falar, olha, se sair essa peça aqui, entra outra. Realmente... E os caras também, os reservas do Corinthians, estão todos fora de ritmo, porque só joga essas peças aqui. Se você for ver, entra do meio pra frente. Essas são as mudanças que ele faz. O jogador da zaga pode ir mal pra caramba, ele não troca. Ah, isso. O Henrique e o Manuel já deram essa amostra, já jogaram muito mal e eles continuaram em campo tranquilamente. Então fica complicado.
O diferencial desse time mesmo, que tá em grande fase, é o Cássio, né, cara?
O Cássio já era um cara que merecia a seleção há muito tempo, né? Porque você gosta, não vai pra seleção porque o Tite foi técnico do Corinthians. Eu acho, sinceramente, cara, eu acho uma grande bobagem, porque ele vem jogando muito bem.
Concordo com você, eu acho o Cássio um bom goleiro. Não perde nada para os goleiros que estão hoje na seleção. Por mais que são goleiros europeus, blá blá blá. Mas eu acho que ele faria o mesmo sucesso lá fora. Inclusive, se eu pudesse dar uma sugestão para o Cássio, é ele começar a procurar esse mercado externo, porque vai ser excelente para ele com relação à futura seleção brasileira. Que se ele faz isso, ele vai para um time de ponta. Ele é
titular fácil.
Ele é o goleiro titular e insubstituível.
Sim.
Hoje...
Pra você ver.
Pode falar.
A coisa no Corinthians é tão complicada, mas tão complicada, que hoje a maior. O time está sentindo demais a ausência de Júnior Urso.
Júnior Urso vai ficar fora, né?
Isso, você vê, não é. Ele não é um mau jogador, ao contrário. Ele até que é um bom jogador, mas, cara. Não dá pra sentir a ausência de Júnior Urso.
Não
é. O Jadson era pra estar aí matando. Eu não entendo, cara, nós estamos em quê? Em abril. Já chegando em maio já, pra ser mais. O Jadson tá fora de forma faz 2 anos, cara.
Isso é verdade, né? É, mas
o também... Jadson não consegue jogar, faz 2 anos. Qual que é a idade do Jadson?
Eu acho que ele tem 35.
Não, mas pô, o Wagner tá com 36.
E tá muito melhor condicionado.
Então, ele volta, ele é um atacante, ele joga lá na frente, ele volta pra ajudar a zaga.
Luiz. Pode,
quem assiste o jogo do Corinthians, nem que for pra secar, vê isso, cara.
Mas me explica uma coisa, Luiz. O que acontece entre Carilli e Pedrinho, cara? Que o moleque, ele era o... Eu lembro da gente conversar uns 6 meses atrás, ele era um novo deus do Corinthians, né?
E cara,
Pedrinho... Pode falar.
O Pedrinho é a maior amostra do que acontece no futebol, no mínimo, sim, cara. É o vislumbre. Eu sou craque, todo mundo diz que eu sou craque, eu sou um menino ainda, mas eu sou craque. E empresário, né? O empresário dele já tá cravando aí que ele vai ser em breve um camisa 10 de um grande clube. Camisa 10, hein? Camisa 10. E isso eu acho que abalou um pouco no clube.
Ah, mas entendeu? Isso é exatamente o que eu venho falando pra você há muito tempo, né? Fora o nivelamento do futebol brasileiro que tá por baixo, porra, essa semana eu tava vendo os jogos da Champions, né? Você vê o futebol brasileiro é várzea, é jogo de várzea, cara.
Não tem comparativo.
Não dá. Você vê a educação técnica dos caras jogando lá, a vontade dos caras, sem o estrelismo, a mídia. Você fala, caramba, meu, puta que pariu, o Brasil já foi assim numa época da sua vida. Hoje é essa molecada querendo ter mídia. Hoje o exemplo do futebol é o Neymar. E olha quem é Neymar. Ah, o melhor jogador em atividade do Brasil, né? Do futebol brasileiro. Eu discordo frontalmente disso. Eu acho que ele não tá perto dos maiores jogadores que já passaram. Hoje, no Brasil, ele é o maior nome. Mas ele não tá num time de ponta. Ele não é aquele jogador que você fala, meu, se ele não jogar, o time não vai pra frente. Apesar que o PSG fez dois jogos muito, muito ruins aí. Mas você vê a molecada levando ele como exemplo, eu vejo o único exemplo que ele dá é de mídia. O cara é foda na mídia. Ele é muito bom com mídia.
Mas isso aí é geral, filho. O que acontece hoje no futebol brasileiro, o cara passou o pé da bola, a própria imprensa fica tudo endeusando o jogador. Ah não, novo craque. Isso aconteceu com o Pedrinho. O Pedrinho começou muito bem no Corinthians. Teve uma fase ótima. O Pedrinho é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola. E pode escrever o que eu tô falando aí. Pode gravar. Daqui a uns 5, 6 anos, vai falar isso. Vai ver uma reportagem. Ele eu deixei o sucesso subir a cabeça. Eu vislumbrei um pouco. Já temos várias.
É de praxe, né? Esse discursinho entendeu? Já tá virando de praxe.
Mas é coisa de empresário. É empresário que, sabe, fica na cabeça do cara. Isso aí é empresário. Fica, não, você é você e mais 10 no time, entendeu? Então... Porra, o time sem você pode ver aí, joga diferente. Não é isso, cara. Eu acho que hoje podia entrar muito bem ele no lugar do Wagner Love, por exemplo. Entendeu? Fica o Clayson pela esquerda, ele pela direita, ia arrebentar a zaga do São Paulo, ia deixar os caras loucos.
Ele chuta de longe, entendeu? Ele tem um puta chute bom, cara.
E a velocidade, entendeu?
Exatamente.
No contra-ataque matava o São Paulo, tranquilo. Mas vai optar pelo Wagner Love pela experiência, segurar a bola no
e
ataque.
E também, cara, aquele negócio da pré-temporada lá que o empresário dele ficou falando que vai sair, eu acho que deu uma queimada.
Então, mas é isso que eu tô te falando. O empresário dele voltou já faz uma ou duas semanas. O empresário dele já tá cravando que logo mais aí, ou logo menos, ele já vai estar. Ele já é um camisa 10 de um grande clube. Pô, o Pedrinho, camisa 10, cara, de um grande clube. Não é que ele não tenha capacidade, mas ele ainda não pode ser. Se você lembrar, há pouco tempo, ele não conseguia jogar 90 minutos quase de condição física.
Exatamente.
Por ser muito franzino, por ser muito magro. Então, eu sinceramente, eu espero que não seja só mais uma promessa do futebol, igual aquele menino que era do Santos. O Santos é o maior culpado disso. Eu vou falar, pode me xingar os santistas depois.
Qual?
O Santos é o maior culpado disso. O Santos, todo mês, tem um novo Neymar.
Todo mês,
eles
isso é verdade.
Todo mês tem um novo. E, cara, quem que deu certo depois do Neymar? Diz pra mim.
De fato, cara, teve um monte de promessa. Gabriel Barbosa, Geovânio, agora o Rodrigo.
Mas concreto.
Ninguém.
O Everton, esse menino que tá agora, que era do Flamengo.
Uhum.
Que tá no São Paulo. Entendeu? Então, cara, o Santos todo mês tem um novo Neymar, cara. Eles lançam no mercado. Ah, nova promessa. Cara, o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo é muito bom de bola? Ele é muito bom. Mas pra mim ele tem lapsos de futebol. Ele joga bem pra caramba no jogo, igual o Santos. Ah, pô, chegou o Santos. Você viu o Rodrigo no último jogo do Santos? Jogou contra quem, cara?
Exatamente. Atlético Goianiense.
Então é isso que eu quis dizer, cara. Porque contra o Corinthians não desequilibrou e não matou o jogo? Ao contrário. O Vitor Ferraz foi o melhor em campo pra mim, do Santos. Ele é um lateral, cara. Então, o Santos hoje é o maior culpado desse monte de craque que surge todo mês. Craques que não vão pra frente.
Não vão pra frente. Exatamente, exatamente. Vamos seguir então, essa explanação aí, Luiz, mas vamos falar da escalação do Tricolor.
Vamos falar, sobe o hino do Tricolor.
Sobe
vamos
o hino do Tricolor, vamos lá. Começamos no gol, Thiago Volpi.
Ou oh, a fera.
A fera, próximo goleiro da seleção aí.
Uhum, depois do Cássio, pois é.
Na zaga vamos jogar com Bruno Alves, bom zagueiro, e Arbolenda, que já era, né? Antes eu cravava que o Gustavo jogou, era gol, pelo menos um gol garantido. Hoje eu cravo sim, que Arboleda jogando contra Gustavo é anulado.
Bom e velho Borboleta. Exato. Cara, 1-0 Corinthians já.
Já tá 0-0, já seguramos
1-0, o gol. 1-0, 1-0.
Nas laterais, ele, o modelo, lindo, melhor e maior nome das passarelas do futebol, Hudson.
O lateral mais bonito do Brasil.
Mais bonito do Brasil, ele é lindo.
Ele é lindo.
Na lateral esquerda, ele...
A lenda.
A lenda. O Rio. Nunca levanta uma parede como ninguém. Um rapaz bom que anda dando aquela piscadinha sensual que as mulheres piram.
Ele é um figuraça.
O King, o rei, o Reinaldo.
Ah, oh, que beleza.
No meio campo temos algumas dúvidas, duas certezas e uma dúvida, né?
Vamos,
vamos lá. Uma das joias da base aí, que tá jogando muito bem desde que começou a entrar como titular no jogo de São Paulo, que é o jovem Luan.
Luan, menino, tá jogando bem mesmo, realmente joga bem.
Ao lado dele, na volância, estamos, por enquanto, com a informação que virá ele. A Jamanta do futebol brasileiro. Ele, o Opalão 4x4, que faz... que faz 1 km por litro. Jusilei.
Meu irmão, Jusilei é o único cara hoje que tem a bunda que é compatível, que briga ali, pau a pau, se é que você me entende, com o Igor.
Com o Igor, nosso amigo Igor.
Nosso amigo exatamente. Igor, né, do Sofá Sport Clube.
Se os colocar dois lado juntos, a lado, eu acho que eles quebram uma barra de ferro.
Não há espaço para o mundo se colocar os dois lado a lado.
Já foi bom, é uma pena essa fase ruim e a falta de preparo físico dele, logo eu falando de preparo físico, né?
Esse mundo comendo incoerente.
O mundo está acabando, viu, Luiz?
Ai, Jesus.
E na frente, né? Aquele
eu
menino...
vou te falar uma coisa, deixa eu só falar uma coisa.
Sim, fala aí.
O Jusilei, ele hoje, no São Paulo, hoje não, desde que ele chegou, e olha que ele jogou bem no São Paulo já, hein? Uhum. Mas ele não é sombra. Não é sombra do Jusilei que jogou no Corinthians.
Ele jogou no Corinthians, mas não é mesmo.
Cara, era um cara que apoiava o ataque, era um cara que, sabe, fazia jogada diferenciada. Hoje ele é um volantezinho, nota 4,5 para 5, e olha lá, ainda.
Olha, para 5 ainda, eu já tava falando 4,5 para 4. Mas é complicado, cara.
Quem
mas
vai jogar
na frente,
dele?
Eu vou dar uma adiantada, eu acho que é por causa que é muito cedo. Estou lento. Frente aí, como o meia de ligação, está ele, o novo Kaká do São Paulo, Igor Gomes.
Igor Gomes, bom menino, bom jogador.
Bom menino, sim. Jogou bem os jogos sim. Que entrou, espero que continue jogando bem. E vamos ver, né? E na frente, o trio de ataque, teremos Everton.
Everton.
Everton, não sei o que vai ser não, hein? Foi substituído no último jogo, no meio do jogo, sei lá. Do outro lado, temos a grande estrela desse time do São Paulo no momento, né? Antony Griezmann.
Antony Garotinho.
Antony Griezmann.
É uma fera. Muito bom esse menino. Não jogou nada no último jogo. Não, mas é muito bom.
A gente vai falar aí, mas ele deu uma passada de mal aí. Eu sei lá, eu achei meio estranho, mas parece que o menino passou mal, teve febre, mas ficou ali em campo. Não pipocou.
Isso é verdade.
Levar em consideração, tá? E à frente nós temos um Cone, né? Que eu tenho ódio de falar o nome dele agora.
Mas a gente, assim,
se pintar de laranja, cara, é um Cone. Porque
não. Me fala. Então me fala uma coisa. Bom, quem que é o jogador?
Everton Felipe.
Sim. Então, quem que você acha? Everton Felipe ou Pablo?
Hoje. O Pablo é o melhor do mundo em comparação com o Everton Felipe. O melhor do mundo. Pablo hoje seria o tipo o atacante daquela seleção dos melhores do mundo.
Se eu sou São Paulo, eu jogo sem atacante.
Eu jogo mais um no meio e jogo sem atacante.
Exatamente, eu jogo sem atacante.
Ou tentaria entrar com 3-5-2, não sei, com 4-4-2, mas Cara, não, olha, o último jogo mostrou que Everton Felipe não dá. Não, ele não é jogador pro time de São Paulo. Quem tirou ele do Sport pode devolver, tá? Porque ele não é jogador pro time de São Paulo.
Eu não jogaria com centroavante, não. Colocava mais um no meio e ia pra cima do
Corinthians. Cara, não dá. Você vê esse time do São Paulo aqui, você fala, ó, meu, quem destoa? Jusilei e o Everton Felipe. Destoa do time. O time tá numa liga legal. Os caras linkou todo mundo, pô, ó, vamos jogar e vamos ser campeão. O resto tem todo esse sentimento. O Jusilei não dá pra falar porque ele tá aquele negócio, ele tá fora de forma, ele não aguenta mais.
Mas agora, é outro jogador que tá fora de forma há muito tempo, cara.
É, então.
Então, a culpa é do jogador? É a mesma coisa do
Ingrácio. Cara, eu vou falar a mesma coisa, vamos entrar, vamos adiantar aqui então, vamos falar do jogo, né? Do jogo que se passou, do primeiro jogo da semifinal, uhum. Do final. Okay. O São Paulo entrou muito bem naquele jogo.
Tá? Ok.
É, foi pra cima do Corinthians. Puta, olha, foi um dos melhores jogos do São Paulo e defensivamente um dos melhores jogos do Corinthians, apesar que o Cássio que salvou o time, como a gente já tinha falado.
Desculpa, eu discordo disso, mas vamos lá.
Tudo bem, você pode discordar, eu te permito a discordância. Mas assim, você repara no jogo do Everton Felipe, cara, ele não joga. Ele não toca, ele não dribla, ele não faz porra nenhuma, desculpe o palavreado aí, mas ele não faz nada, Luizeira. O cara, ele não deu um toque certo, ele se embananou com a bola diversas vezes. Não dá. As substituições do Cuca, todas elas foram péssimas. Pode ser pela questão dos jogadores não estarem aguentando, mas o Everton Felipe era pra ser a primeira substituição, porque o cara não acertava um passe. Aí ele foi, trocou o Igor Gomes, trocou o Everton e trocou mais quem agora, que eu não lembro? Acho que o Luan. Trocou por jogadores que só substituiu função por função. E o Everton Felipe se manteve lá na frente. Foi péssimo. Não dá, eu preferiria... É que o Carneiro, ele está... Se eu não me engano, ele está fora ou está na... Se entrar como reserva, eu preferiria a entrada do Carneiro no lugar do Everton Felipe. Pra não fazer nada, o Carneiro pelo menos dá uma diversão e uma emoção pra gente, velho. É muito difícil.
Eu vou te falar do jogo anterior. Eu esperava mais do São Paulo. Eu esperava que o São Paulo ia fazer o que fez com o Palmeiras, tá? Coisa que eu acho que hoje vão tentar fazer isso. O São Paulo tem um... Pode me cobrar aí na frente. O São Paulo, não sei se consegue, mas o São Paulo vai tentar fazer a blitz que fez lá no Porco Antártico, lá no Porques Arena.
No Porques Arena.
Vai tentar fazer a blitz no coisa, tentar surpreender. Mas... Igual fez lá no Porques Arena. Eu esperava isso do São Paulo. Nós estávamos falando no grupo da WhatsApp e ainda te falei, olha, o jogo tá igual.
Sim.
Eu esperava o São Paulo. O São Paulo não fez. A melhor partida do São Paulo nesse campeonato foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras lá no Porques Arena. Esse nem de longe foi. Porque o Corinthians igualou. E olha que pra falar isso com o time atual do Corinthians, é porque a coisa tá ruim. Porque o Corinthians igualou o jogo rapidamente. Eu ainda lembro que o Igor tava falando no grupo, eu falei, olha, os 15 primeiros minutos é de São Paulo. E não foi, cara. E não foi. Entendeu? O São Paulo ainda esboçou uma reação, porque afinal, no segundo tempo, porque afinal falou, pô, peraí. Estamos em casa, a gente precisa ter uma vantagem. Aí forçou, aí vem Cássio fazer uma defesa dele. A defesa do Corinthians, para mim, não foi tão exigida assim. Porque a defesa do Corinthians não é forte. Sim. É uma defesa fraca. A melhor atuação da defesa do Corinthians, vamos colocar Cássio, foi contra o Santos, foi exigido. O Corinthians não fez força, cara. Se você voltar e ver o VT do jogo, o Corinthians jogou a bola pro lado. Jogou, vai falar, pô, mas no segundo tempo o São Paulo esmagou mais gente. É uma final de campeonato com jogo de
tem que fazer
dois
gol,
jogos.
Não adianta esmagar, tem que fazer tem gol.
Tem que fazer uma pressão. Mas no segundo tempo só deu São Paulo. É obrigação, cara. O São Paulo tinha por obrigação, por estar jogando em casa e ter um jogo no campo do adversário, tinha que marcar em cima. Sim. E, sinceramente, eu não vi isso. Pra mim, o São Paulo jogou mais contra o Palmeiras do que contra o Corinthians, cara.
Sim, não, isso é a certeza, jogou muito mais. O jogo de São Paulo, quem salvou o jogo de São Paulo, que, porra, entrou no segundo tempo e entrou, você vê que o cara é o diferencial desse time mesmo, apesar da idade, mas é um cara experiente, foi o Hernanes, cara.
O Hernanes... Mas o São Paulo tem essa dependência faz tempo do Hernanes,
exatamente,
né?
Porque a gente não tem... A gente teve agora uma... separação aí de responsabilidade, porque entrou o Antony muito bem.
O Antony, que por sua vez, o que é muito, 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 muito natural, o Antony sentiu o jogo. Sentiu. Ah, passou mal, lógico, pô, se coloca no lugar do menino. O menino até pouco tempo aí tava lá na arquibancada, torcendo. Pô. Hoje é o titular absoluto do time, jogando a final. O cara, pô, se ele não tiver uma dor de barriga, ele tá na profissão errada, ele tá em outro...
Pô, velho, tinha
vai jogar vôlei
mesmo. Pô, a gente que é torcedor já fica na final aqui, ó, suando frio, porra, nervoso. Imagina o cara que tá lá no campo.
Você tava com diarreia no último jogo, eu lembro.
Sim, eu estava. Caguei a casa toda, foi uma desgraça, Luiz.
Pai amado Jesus.
Putz grila, velho. Cara,
e o que você espera pra hoje, Fê? Fala pra mim, qual é a sua visão da peleja de hoje?
Não vai ser um jogo fácil pra nenhum dos lados. O aspecto...
Eu também, que análise, hein? Que análise.
Calma, cara, eu vou continuar... Nossa, cara. que ânimo,
que análise,
né?
Que análise,
análise de velório.
Assim. Já você vai falar, já você vai falar que continua uma caixinha de surpresa, hein?
Não, então, não vai ser um time fácil. É, o Corinthians tem a vantagem de estar jogando em casa, porque em casa o Corinthians é, sim, um time muito perigoso. Tá? O São Paulo vai com toda a responsabilidade e o peso, né, de todos os tabus que enfrenta nesse jogo aí de não ganhar do Corinthians em casa, não ganhar um campeonato paulista há muitos anos, estar com agora o melhor time do campeonato, né? Esse time antes do Cuca, eu vou ser bem honesto, tá? Eu acho que o Cuca entrou, ele não fez a coisa certa, o Wagner Mancini estava indo muito bem com o time que escalou. O Cuca veio com outra ideia e eu não estou com expectativas muito boas com relação ao Cuca. Espero que ele cale a minha boca, mas eu acho que o Corinthians tá com uma leve... Apesar de eu ter sonhado 2x0 pro São Paulo, repito, 2x0 para o São Paulo, eu acho que o Corinthians, sendo bem racional, o Corinthians tá com uma vantagem aí, pode ser que ele leve o caneco dessa vez. Mas sou São Paulino e o São Paulo vai ganhar de 2x0 aí, fora o show. E você, Luiz, o que você acha? Qual que é a sua expectativa para esse jogo?
Cara, eu vou cravar aqui novamente o que eu acabei de falar de São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai tentar, não sei se consegue, vou deixar bem claro. Vai tentar, eu acho. O São Paulo vai tentar fazer aquela blitz inicial que fez contra o Palmeiras. Deu certo, abafou o Palmeiras. Mas eu acho também que, apesar do time do Corinthians ser muito fraco, muito fraco, e eu acredito que o Corinthians em casa... Ele, sabe, ganha aquela força, a torcida empurra, vai mais no oba-oba, o time começa a jogar um pouco melhor. Eu sinceramente, eu acho que o Corinthians tem uns pontos fracos, tem Richard no meio, eu não sei qual que é a função, esse menino não jogou ainda. Ele teve um jogo que ele substituiu o Fagner pela lateral direita, ele até jogou bem, mas ponto, foi isso, acabou o jogo dele. Foi só isso, foi a única partida que ele jogou bem, razoavelmente bem. Uhum. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ser campeão, apesar que eu vou te falar uma coisa, que eu vi uma entrevista do Fábio Sormani no Fox Sports Club e concordo com ele. Eu sou corintiano, mas eu tento ser o mais realista possível. O Corinthians sendo campeão hoje é a vitória do antifutebol. Por quê? Gerou muita polêmica ele falar isso, mas é verdade, cara. O Corinthians não vem jogando para ser campeão, cara.
O Corinthians é um time covarde, vem jogando de forma covarde.
Não vem jogando para ser campeão. E isso, para mim, é um reflexo do seu técnico. Poxa, olha o time. Se você olhar, tem peças aí. Pô, você vai falar que o Wagner Love é ruim? Não, ele ainda não está na sua melhor fase no Corinthians. Ele pode jogar mais do que ele está jogando, mas ele vem jogando bem. Ele vem ajudando a defesa. Você vê, o que eu vou voltar a falar, vai, né? Logo ajudando a defesa, o cara tinha que fazer gol. O cara é conhecido pelos gols que ele faz. E eu só falo que o Wagner Love está ajudando a defesa, para você ver como o Corinthians joga para trás hoje. Temos o Clayson, que é um bom jogador. Ele é um bom jogador, o Clayson. Está na melhor fase da carreira dele, é hoje, sem dúvida. Temos Jadson, que já jogou muito mais do que joga, mas... é um bom jogador também. Temos o Fagner, que é titular absoluto da seleção. Entendeu? Se você for ver o Ralf, que há anos vem mantendo essa regularidade. O Ralf, se eu não me engano, pode me corrigir se eu estiver falando bobagem. O Ralf nunca foi expulso.
Não tenho certeza.
Eu tenho 99,9% de certeza. O Ralf nunca foi expulso e ele é um volante. Entendeu? E é mais conhecido como Pitbull. Posso estar enganado. Mas consulta aí no Google, que você vai ver.
Estou vendo agora. Coloquei no Google, Ralf já foi expulso? Nunca expulso. Ó, primeira reportagem. Nunca expulso.
Só pra você ver, então.
É isso mesmo, nunca expulso. Ralf prevê catimba e pede equilíbrio ao Corinthians.
Então, pra você ver a regularidade do cara. Então, o Cássio, que hoje pra mim é o goleiro da seleção, é o melhor goleiro do Brasil atualmente. Tá? Mesmo porque, se, muitos discordam, mas o Corinthians obriga o Cássio a ser o melhor goleiro do Brasil. O Corinthians tá obrigando ele a ser. Porque ele tá tendo que se virar nos 30, como diz. Ô, louco, bicho. Entendeu? Então, se você for ver, tirando Danilo Avelar, Henrique e Manuel, eu falei de um time aí que é um time bom, cara. É um time que não era pra tomar o sufoco que vem tomando. Não era, era um time pra estar pra frente, pra estar jogando bem. Não digo campeão, mas pra estar jogando bem. O Gustagol foi o artilheiro do campeonato da Série B com o Rogério, além da Ceni.
Exatamente. Futuro técnico da seleção brasileira, cravo aqui.
Também não duvido. Entendeu? Chegou no Corinthians jogando muito bem. Depois aí da sua contusão, da última contusão, não está tendo essa mesma popularidade. Mas é um cara bom, cara. Então, eu acho que hoje dá Corinthians 2-1. Como todo título do Corinthians, como todo jogo do Corinthians, é sofrido, chorado, mas eu cravo Corinthians campeão paulista, tricampeão paulista.
Ó. Oh. Vamos ver, né? Vamos ver.
E você sabe quem foi o último tri paulista, né?
Quem foi o último tri paulista?
O Santos de Pelé, meu amigo.
Ah, cara. Santos de Pelé. O Santos do Pelé ganhou 8 campeonatos brasileiros seguidos. Ninguém lembra
meu irmão,
disso.
Por um minuto eu achei que você ia falar quem é Pelé. Olha que eu tava esperando isso. Eu quase caí da cadeira.
Isso aqui é praticamente uma blasfêmia.
Mas eu quase caí. Por um minuto, quando você parou pra pensar, eu falei, ele vai falar isso, ele vai falar.
Não, isso é uma blasfêmia. Não pode falar isso do Pelé. O Pelé, ele é o maior do Brasil. Não tem o que falar. Não, é blasfêmia. É ponto. Blasfêmia e ponto. Não dá pra falar mais.
É isso então, meus amigos. Meus amigos sufazeiros, hoje teremos um pós-jogo. Vamos estar aqui comentando ao final da partida quem foi o campeão, que vai ser o Corinthians e quem é o novo campeão paulista. Na verdade, vai ser tricampeão paulista. Ok? Um grande abraço a todos. Vamos um momento Maguila?
Vamos lá.
Posso começar hoje?
Pode começar, Luiz Herá.
Quero mandar um abraço a todos que nos acompanham. Hoje não teve uma gravação ao vivo, via Facebook, tá? Mas teremos, para a próxima semana teremos. Mas eu quero mandar um abraço a todos os amigos aí, nossos ouvintes fiéis. Eu quero mandar um beijo para minha linda e amada esposa. Eu te amo, meu amor. Cíntia.
Pensei que o nome dela era Eu Te Amo, Meu Amor.
Não, tem que vir a declaração antes. Eu te amo, Cíntia. Entendeu? E eu vou mandar um abraço aí pro Júnior da Kelly Decorações, que faz a decoração infantil aí. E para o brasileiro, teremos sorteio até para sofazeiras. Teremos aí perfume, sorteio de perfume para nossas queridas sofazeiras que nos acompanham.
Exatamente.
Vamos lá.
Eu vou mandar um abraço e um eu te amo para minha esposa, que está aqui na sala, provavelmente querendo me xingar.
Ah, mas isso é normal também.
Normal, né? Eu sofro esse tipo de represália dela há anos, tá?
É assim. O Zé da Penha, vamos lá.
O Zé da Penha, porque ela me agrede, né? Ela não me agride, ela me agrede.
Agrede.
Tá? Mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, as 3 pessoas que acompanham. Eles dizem que estão gostando, nós acreditamos, mas o programa é muito bom. Mandar um abraço pra todo, de verdade aí, pra todo o pessoal que tá curtindo a gente nas redes sociais, que tá curtindo a gente aí, escutando o nosso podcast, pro nosso grupo do Cartola FC, né?
É isso que eu ia falar agora, do Cartola também, temos o Cartola aí, né?
Temos o Cartola com prêmios, quem quiser saber mais, segue aí nas nossas redes sociais, no post oficial, curta nossas redes sociais, e marque 3 amigos pra gente ter um pouquinho mais de seguidor aí e entra na nossa liga, que é o Sofá Esporte Clube, tá?
Que hoje temos quantos?
Hoje temos quantos times? 25 pessoas. A pretensão era ter
25 times hoje?
25 times hoje.
Vamos ampliar isso, gente.
A pretensão era ter 50 pessoas.
No Cartola nós temos aí premiação do primeiro ao terceiro colocado. Vamos ter premiações. Então segue a gente. Temos aí 2 patrocinadores aí no Cartola. Quais são, Fefo?
é a Footbox Store e a Neomit Laser, que estão fazendo vão fazer a nossa... A Footbox faz a nossa camiseta e a Neomit faz o nosso troféu. E é isso, Luizera.
Então tá bom, meu querido. Um grande abraço. Vamos pro jogo e na volta, após o jogo, vai ter mais.
Após o jogo, teremos a nossa zoeira aqui. Pela primeira vez, vamos zoar bastante, independente de quem ganhar ou quem perder. E o negócio é se divertir, velho.
Vamos pra cima, então, meu velho. Um grande abraço.
Valeu. Abraço, valeu. Abraço.